Bom dia, Oswaldo Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caziúna. Prazer estar aqui nessa manhã com vocês, falar com o nosso Norte do Paraná, com Bandeirantes, com toda a região. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã, viu, Oswaldo?
Bom, deputado, de repente a expectativa, uma nova empreitada, a busca de uma cadeira no Senado. Qual é o pensamento do senhor como pré-candidato, a expectativa de uma eleição, a sua mudança que hoje está sendo ventilada aí na imprensa, saindo do seu partido e indo para o PP, como é que é isso?
Olha, Oswaldo, o que a gente sente nesse processo todo, nesses anos que eu tive frente da Casa Civil, é a necessidade de o parlamento, do Senado Federal estar conectado com os desejos, com o comportamento do paranaense. O paranaense é um povo de luta, de garra, de fibra, né? Desde o grande empresário, o grande industrial, até o mais humilde trabalhador, o produtor rural, que vai à luta no seu dia a dia, nós somos, está no nosso DNA, a marca do trabalho, da vontade. E infelizmente hoje a gente não enxerga isso no Senado Federal, essa posição, essa eloquência, essa firmeza na defesa dos interesses do Paraná. E nessa andança minha pelo Estado, nesse período à frente da Casa Civil, a gente acaba percorrendo o Paraná todo, conversando com os prefeitos, com os deputados, com a população de uma forma geral, e sentindo esse distanciamento, né? Eu estou com 44 anos, relativamente jovem, sempre bom lembrar que o Senado são 8 anos, é muito tempo, né? Mas é justamente esse espírito que a gente tem sentido, a população questionando, perguntando, e é justamente o que a gente pretende trabalhar, é mudar um pouco o comportamento, é mudar a forma. O Paraná é muito grande, nós somos a quarta maior economia do Brasil, estamos atrás só de São Paulo, Minas e Rio, tem populações muito maiores, né? Entretanto, a voz do Paraná precisa ser altiva, precisa ser posicionada, nós precisamos sempre captar mais recursos, investimentos para poder melhorar a vida da população. É lógico que os grandes temas, os grandes debates são importantes, mas eu acho que é necessário mais bairrismo, mais pragmatismo para que a gente possa captar recursos e investimentos que vão melhorar o dia a dia da nossa população. Então é nesse sentido que eu estou agora nesse projeto, né, de pré-candidatura ao Senado, retornando à Assembleia agora com mais calma para poder construir toda essa trajetória e naturalmente caminhando muito, ouvindo muito o que o Paraná tem a dizer, porque nós temos aí muita potencialidade, muitas coisas boas, temos gargalos históricos, né, que precisam ser encaminhados, mas é preciso disposição, precisa enfrentamento, é preciso pôr dedo na ferida, é preciso erguer a voz firme do Paraná, que esse é o sentimento da nossa população, é de luta, de garra, de trabalho e de perseverança. Então eu estou bastante animado nesse novo projeto, justamente para poder dar a possibilidade do eleitor paranaense de uma alternativa de voto no Senado, uma alternativa arejada, com um propósito diferente, mas sobretudo de muita garra para defender o nosso Estado.
Agora, deputado, hoje se ventila que o senhor estaria saindo do seu partido e indo para o PP. Tem fundo de verdade nisso? Como é que está?
Tem, Oswaldo Luiz. Eu tenho conversado muito com alguns partidos, também com o MDB, tenho conversado com o PP, né? Eu sou fundador do PSD, que é o meu partido, o partido do governador. É natural que, lógico, não quer nunca sair do teu ninho, mas diante das composições nacionais, né? Porque todos os palanques regionais, palanques do Estado, são montados dentro de uma perspectiva nacional. Então, talvez para poder, de fato, viabilizar essa candidatura ao Senado, né? Talvez haja necessidade de fazer uma migração partidária. É importante lembrar que a minha fala com todos os partidos é somente duas. Olha, eu quero ter o direito de poder disputar, mas naturalmente tem que estar no arco de aliança do governador Ratinho Júnior, né? Eu não, de forma alguma, eu vou migrar para algum partido que lá na frente possa ter qualquer, por questões de alianças nacionais, ficar na contramão aqui no Estado. Então a gente tem conversado muito, ouvido os partidos também, quais são os desejos, e está caminhando muito bem, mas naturalmente nós vamos ter uma definição dentro de uma semana, 15 dias, né, para poder identificar de fato o que vai acontecer. Agora é o momento de escutar, estamos conversando bastante, tem boas propostas para migrações partidárias, mas essa é uma decisão importante e naturalmente tem que conversar com muita gente para tomar a melhor decisão.
De repente, deputado, como durante 3 anos, só à frente do governo do Estado, na Casa Civil, vamos dizer assim, ganha-se uma boa condição para entrar dentro do Senado, né? Mesmo porque parte do princípio de que trabalhar em prol da comunidade e buscar não é, levar aquilo que é a necessidade de uma população, necessidade de um povo, também dentro do Senado, é a função também do político, do agente político, do agente público, não é?
Ah, não tenho dúvidas, Oswaldo Luiz. Eu tive o privilégio de ir ao lado do governador, nesses 3 anos, poder andar o Paraná, né? E ali na Casa Civil, a secretaria mais importante do governo. Eu costumo dizer que ali passa de foguete até alfinete, né? São todos assuntos, desde vacinação, desde abertura de leito TI, desde as grandes obras viárias, pedágio, emprego, renda, volta às aulas, todos esses assuntos são tratados na Casa Civil, além de toda a relação com o mundo político, com os prefeitos, liberação de recursos, com os vereadores, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Então é uma secretaria muito sensível e, naturalmente, a gente tinha um grande planejamento que tivemos que reorganizar no meio do caminho em função da pandemia, né? Ninguém imaginava encontrar uma pandemia global no meio desse percurso. Mas com bom planejamento, com muito trabalho, a gente conseguiu deixar o Estado de pé, né? O Paraná que bateu recorde nos empregos formais, o Paraná que, se comparado com outros estados, teve um bom desempenho no combate da pandemia, por mais doloroso que é para todo mundo, né? Perdemos amigos, familiares, com essa pandemia tão difícil, mas quando a gente compara o Paraná com outros estados, a gente percebe que conseguimos aí, de uma forma equilibrada, poder garantir acesso à saúde e qualidade, aos leitos de UTI para a população, e ao mesmo tempo a economia dinamizar e continuar gerando emprego. Então, o olhar assim, para o futuro é de bastante otimismo, né? O Paraná está num bom caminho, com muita firmeza, isso é a força do nosso povo. O governador Ratinho sempre tem dito que governo não pode atrapalhar quem quer produzir, então o Paraná tem um ambiente fértil, tem muita estabilidade para trazer novos negócios, para que o empresário paranaense continue investindo, gerando emprego, né? Para a nossa população, isso é importante. E, naturalmente, todo aquele planejamento inicial que a gente arrancou muito forte, redução da máquina pública, leis de PPPs, era um projeto estruturante para o Paraná, a gente conseguiu implantar no primeiro ano, mas logo, naturalmente, no segundo e terceiro, com a pandemia, tivemos que nos reorganizar justamente para que não faltasse recursos para atender a população, sobretudo na área de saúde, que era a grande preocupação de todos, né?
E eu faço a correlação do Senado com a Casa Civil, porque no Senado também é a última instância de votação de projetos de lei antes de serem sancionados pelo Presidente da República. E tudo tem que passar por ali também, e na Casa Civil da mesma forma, né?
Exatamente. E é bom lembrar o Senado Federal, Oswaldo Luiz, é diferente da Câmara dos Deputados, porque na Câmara dos Deputados, o Estado de São Paulo, que é mais populoso, tem mais deputados que o Paraná. O Paraná, que é mais populoso que o Acre, tem um número de deputados federais maior que o Acre. Mas no Senado Federal, não. O Acre tem 3 senadores, o Paraná tem 3 senadores e São Paulo tem 3 senadores. É por isso a minha insistência que precisa muita firmeza, muito posicionamento na defesa intransigente do Paraná para que a gente consiga trazer mais investimentos, trazer mais recursos. É preciso sempre erguer a voz e bater firme, porque nosso Estado é uma potência, nosso Estado é muito forte, né? E naturalmente a população sempre tem expectativa de a gente poder trazer coisas boas, sempre ter mais representatividade para captar mais recursos.
E a gente lembra da atuação do deputado, hoje deputado, chefe da Casa Civil, com aqui a nossa região, né? Com os trabalhos desenvolvidos através da Casa Civil em prol da nossa região, que não foram poucos, né, deputado?
Ah, não tenha dúvida, nós temos aí recursos investidos em todos os municípios do nosso norte do Paraná, Bandeirantes também com investimentos importantes, né? E é uma cidade que a gente tem muito carinho. Bandeirantes é a origem do nosso Paraná, né? A gente tem muito apego pela cidade, que tanto contribui, desenvolve. Eu mesmo tive aí um bom diálogo com o pessoal da cidade organizada, com a ação comercial, fazendo um debate importante sobre o futuro da região. E é uma região que eu confio muito porque está encostadinho em São Paulo, que é o maior centro de consumo da América Latina, né? Uma região com terra próspera, com bom clima, com gente trabalhadora, né? O olhar de futuro é justamente dar condições para que a infraestrutura chegue, né? Infraestrutura de qualidade. E quando tem infraestrutura, as empresas vêm, novos investimentos vêm. Então, quando a gente olha para o futuro de Bandeirantes da região, é muito promissor. Eu sempre estou muito animado com a região, porque percebo que a médio e longo prazo nós teremos uma condição muito interessante de desenvolvimento do Norte do Paraná, né? Pela localização, pelos instrumentos que tem, né? De humano, material, ambiental, naturalmente com planejamento e a gente podendo remar na mesma direção, eu tenho convicção que nós teremos aí um forte desenvolvimento e progresso para os próximos anos.
programa? Será mais Paraná menos Brasília, deputado?
Ah, não tenha dúvida, né? O Paraná manda muito recurso para Brasília. Eu sempre faço essa conta, né? De cada 10 reais que cada contribuinte, cidadão paga, né? É, 1,40 fica no cofre da cidade, 2,60 vem para o cofre do Estado. E 6 reais vai para a União, né? Isso é uma constatação. Nós temos essa distorção federativa no Brasil, né? E essa sanção que volta pouco, e de fato, o Paraná manda 60 bilhões de reais por ano para a União, volta 20, né? Então essa conta, por nós termos um Estado tão forte, sempre é um pouco deficitária. Então é preciso criar mecanismos de compensação para o Estado, né? É lógico, o acerto desse problema não é um problema pontual de agora, é justamente o nosso modelo federativo. Mas é preciso começar a discutir, né? ICMS de energia, nós geramos tanta energia, não temos esse recurso. O Paraná tem um polo de universidades estaduais, que é atribuição do governo federal. Nós gastamos mais de 3 bilhões, investimos mais de 3 bilhões para as universidades estaduais. É necessário uma compensação para a gente poder continuar investindo no Estado. Então, tem pautas importantes que podem ser construídas e é preciso humildade para dialogar, conversar, mas, sobretudo, não esquecer de onde a gente vem, né? Eu não quero ser um senador para ficar morando em Brasília. É pastinha aqui, pé no chão, conversando com a população, sentindo e indo a Brasília para poder defender os interesses que a gente acredita que é de fato importante e de direito do paranaense.
E é sempre importante destacar que o nosso estado também sofre com o ICMS e a briga do ICMS a nível de outros estados também, né?
Ah, não tenha dúvida, veja bem, o estado de São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro, não querem abrir mão do ICMS sobre o consumo de energia, né? Que ele é tributado no consumo, não na geração. O pré-sal que beneficiava o Rio de Janeiro, tem uma modelagem diferente feita para atender o Rio de Janeiro. Mas hoje em dia, os estados do Nordeste passam a ser grandes geradores de energia, sobretudo na fotovoltaica, na energia solar, na eólica, né? Então não é possível que a gente não consiga se aliar à bancada do Nordeste para tentar repensar esse modelo de distribuição dos recursos, né? Nós geramos tanta energia, produzimos tanta energia, exportamos para todo o Brasil, para todos os estados, até para fora, para o Paraguai e outro, para o Uruguai, e, entretanto, o Paraná, de forma efetiva, não consegue ter um ganho maior nesse sentido. Então, são grandes discussões que podem pegar carona na reforma tributária, que é importante rediscutir todo esse bolo orçamentário, mas é necessário muita firmeza e pautas muito incisivas, né, para que a gente possa mudar esse quadro e tenhamos justiça, né, nessa distribuição do bolo orçamentário, porque hoje, infelizmente, o Paraná paga muito e volta proporcionalmente muito pouco.
E é lógico, deputado, pela sua visão e pela sua informação e pela sua formação também e pela também a idade, que quer buscar a inovação, a gente não pode deixar de falar do agronegócio, das inovações e tecnologias que tem que estar em destaque, porque hoje a agricultura também, nossa região, que é essencialmente agrícola, necessita dessa tecnologia, né?
Não, Oswaldo Luiz, essa pergunta é muito capciosa e importante pelo seguinte: o nosso agronegócio, na mesma área plantada, dobra de tamanho a cada 10 anos. Isso é tecnologia, isso é produção, isso é o agronegócio que nós temos muito orgulho. E esse agronegócio tem permitido irrigar também nosso agrocomércio, serviço, tem permitido que as cidades polo, como é o caso de Bandeirantes, possam ter essa condição de liquidez, né, de economia. Então, se a gente olhar os últimos 20 anos com as crises globais que nós tivemos, o Paraná não sofreu muito justamente porque tem uma matriz econômica muito ajustada no agronegócio, com liquidez, que alimenta o comércio, que ajuda a indústria a avançar. Essa é a nossa fortaleza, essa é a nossa condição especial e, naturalmente, o que nós precisamos agora é dar condições de infraestrutura para que o produto paranaense não perca competitividade. Então, falar do Paraná sem o agro é quase inimaginável, né? Agora, é preciso colocar essas pautas com mais firmeza. Nós somos o estado do agro, né? O Paraná tem que ser escutado nessas pautas, sobretudo agora, com a estiagem que nós estamos vivendo, que tem prejudicado, quebrou muito a nossa safra, o prejuízo foi enorme, né? Nós temos uma década boa, mas esse ano foi um ano difícil, os preços também subindo. Estou acompanhando agora pela manhã, já estava lendo o noticiário, a questão da que tem a ver a Ucrânia e a crise da Rússia, já subiu de novo o petróleo, vai subir possivelmente insumo da agricultura, né? Então tudo está conectado, a gente tem que buscar sempre mecanismos, estar antecipando as ações para defender os interesses do Paraná, que passam obrigatoriamente por um agronegócio competitivo.
Bom, deputado, a gente gostaria de deixar os nossos microfones à sua disposição para algo mais que eu queira colocar à nossa população, à nossa região, né, sobre aí a sua pré-candidatura e sobre aquilo que o senhor pretende, né, diante dessa nova jornada no caminho da vida aí.
Olha, Oswaldo Luiz, eu queria mais agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês essa manhã, sua grande audiência, né, que é uma potência, a gente teve o privilégio de já estar com vocês, levando informação, entretenimento para toda a população do Norte do Paraná. Nós tivemos 2 anos muito duros, né, população como um todo, o governo também, foi difícil, né, em fazer esse enfrentamento, mas é o momento agora de otimismo, nós estamos aí confiantes que com a redução agora da Omicron, nós vamos ter um horizonte melhor, que Deus possa acompanhar a jornada de todos, né, as voltas às aulas, as crianças já estão voltando para as aulas, isso dá um alento também para todo mundo, né, de um futuro melhor. O que nós queremos é isso, é poder dar oportunidade para que nosso jovem permaneça no Paraná, produzindo, gerando riqueza, que nós possamos acolher os idosos e as crianças dando atendimento de qualidade, serviço público, e horizonte para quem queira produzir, trabalhar, que o Paraná seja esse porto seguro, né, de encaminhamento, um estado que não atrapalhe. Então, esse é o desejo nosso de otimismo, que Deus abençoe a todos que estão aí nos escutando, que a gente consiga ter um ano mais leve, mais tranquilo e sobretudo, mais justo, né? Obrigado pelo espaço e foi um prazer estar com vocês nessa manhã.